Seleção Portuguesa de Esgrima, pedimos desculpa pelo nosso ligeiro atraso, mas isto nunca, nós sabemos sempre a que horas começa, nunca sabemos verdadeiramente a que horas acaba, e hoje veio um ponto extra à agenda, que tem a ver com aqueles problemas que têm havido ali no Mediterrâneo, e portanto atrasou um bocadinho o nosso horário de prevista para encerrar os trabalhos. Queria agradecer à Federação Portuguesa de Esgrima a presença. Nós estamos a fazer um conjunto de audições a várias federações, no sentido de, como já devem ter pela informação que vos enviamos, ficámos a conhecer melhor a vossa atividade e há algumas questões também que nos queiram colocar, e também dessa forma podemos também mostrar a nossa disponibilidade para aquilo que também possam entender que possamos ser úteis à Federação. Eu aproveitava para apresentar os deputados e informar que esta audição é também gravada e depois será transmitida no canal Parlamento. O deputado Artur Rego, do CDS-PP, a deputada Paula Gonçalves, do PSD, o deputado Pedro Pimpão, do PSD, o deputado Laurentino Dias, do PS, e o deputado António Cardoso, também do PS. A Federação Portuguesa de Esgrima está representada pelo seu presidente, Frederico Valarinho, vice-presidente Cláudio Neves, diretor de serviço Isabel Marques e diretor técnico Miguel Machado, certo? Exatamente. Então, para uma intervenção inicial, e costumamos fazer da seguinte forma, damos 10 minutos, mas pronto, se precisarem mais um bocadinho também não é por aí, e depois fazemos uma ronda de intervenções por deputados, depois damos uma segunda intervenção, mas depois se houver alguma dúvida podemos sempre aproveitar para esclarecer. Então, Sr. Presidente, tem a palavra. Faz favor.
Bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de começar por expressar a minha satisfação pela iniciativa deste grupo de trabalho ao pretender conhecer a atual situação da Federação Portuguesa de Esgrima, à qual presido desde 2006. Tempos houve em que a esgrima tinha uma participação importante nas estruturas legislativas nacionais, não apenas porque muitos deputados eram esgrimistas, mas sobretudo porque muitas das querelas nascidas neste hemiciclo tiveram de ser resolvidas de espada ou de sabre na mão, mas outros tempos, outras modas. No convite para a minha presença nesta reunião não era exatamente clara a motivação de Vossas Excelências para me ouvirem. Portanto, tomei a liberdade, e não é muito habitual em mim de preparar um discurso, mas tomei a liberdade de preparar um ponto de situação da modalidade e, a partir daí, tentar descobrir um pouco daquilo com que a modalidade poderá contar por parte do Estado para os tempos que aí vêm. Desde que em 2002 organizámos no Pavilhão Atlântico, o então Pavilhão Atlântico, o Campeonato do Mundo, que a família da Esgrima Internacional ainda hoje considera um dos melhores de todos os tempos, que a Federação Portuguesa de Esgrima sente uma clara falta de definição por parte do Estado relativamente àquilo que dela é esperado. Com os sucessivos e muito pesados cortes nos apoios estatais de que a esgrima, mais do que qualquer outra modalidade, foi alvo nos anos mais recentes, com a perda, sobretudo, das instalações de treino que nos tinham sido cedidas pelo Estado em 1984, julgo que é lícito perguntarmos e perguntar-vos aquilo que desejam de nós. Se o desporto em geral é fundamental ao desenvolvimento humano, a esgrima desempenha neste particular um papel redobradamente importante. Segundo um estudo realizado em 2001, a pedido da Federação Internacional de Esgrima, os esgrimistas são, enquanto estudantes, aqueles que conseguem um melhor aproveitamento escolar, ficando à frente até do xadrez. Os esgrimistas e ex-esgrimistas são, de entre todos os praticantes desportivos, aqueles onde há maior número de médicos, por exemplo. Os esgrimistas são, com exceção dos praticantes de esportes motorizados, aqueles onde é menor a incidência dos acidentes de viação. Mas vou mais longe. Psiquiatras e pedopsiquiatras não hesitam em considerar a esgrima o desporto ideal para crianças e jovens que sofram, por exemplo, de síndrome de Asperger, e vários desses exemplos ocorreram já em Portugal, mas também para jovens e crianças que sofram de hiperatividade, e temos também exemplos com assinalável sucesso de jovens que, graças à modalidade, souberam evoluir, cresceram e hoje fazem parte, tal como todos os outros, deste grupo de pessoas que tiveram o azar ou a sorte de escolher a esgrima como modalidade de eleição. A esgrima, retirada à capa de elitismo que ainda hoje nos colocam nos ombros, tem dado por todo o mundo, e inclusive em Portugal, exemplos notáveis de integração social, colocando lado a lado e estabelecendo pontos de amizade entre atletas provenientes das mais variadas raízes socioculturais. de Olhão, de Espinho e da Amadora, por exemplo, chegam nos casos reais e indiscutíveis de sucesso. A esgrima tem uma mais-valia para a sociedade e isso é indubitável. A esgrima, mais do que isso, é uma mais-valia para a sociedade. Tão só o Estado queira aproveitá-la. Mas para tal, precisamos de saber se o objetivo de quem maioritariamente nos financia é desenvolver a modalidade, se é mantê-la nesta espécie de limbo em que tem estado nos anos mais recentes, em que se limitará o pouco mais do que sobreviver, ou se é deixá-la, como alguns têm vindo a indicar, numa espécie de refúgio do desporto nacional, com apoios cada vez menores. Seja qual for a intenção para a modalidade a que presido, de uma coisa podem estar certos, senhores deputados. Com mais ou menos apoios do Estado, ou mesmo sem apoios do Estado, a esgrima portuguesa existiu, existe e continuará a existir. Porque os esgrimistas, por definição e por formação, não desistem, sejam quais forem as dificuldades que enfrentam. Perdoem-me se me alonguei nesta fase da minha intervenção, vamos passar para dados mais concretos, mais reais, mais palpáveis, que certamente será aquilo que esperam de mim. Penso que a laia de introdução ou de segunda introdução, chamemos assim, faria sentido dar-vos uma visão muito resumida da história da esgrima portuguesa desde que a Federação a que presido foi fundada em 1922, ou talvez mesmo um pouco antes da época em que o Centro Nacional de Esgrima fazia vezes de instituição federativa em Portugal. Este passado, distante de mais de um século, encontramos inúmeras situações que são esquecidas pela maioria, mas que fazem parte da história da modalidade e que fazem sobretudo parte da história do desporto e fazem mesmo parte da história de Portugal. Em 1908, no Campo Grande, realizou-se o primeiro Campeonato Nacional do Desporto Português. Foi o Campeonato Nacional de Espada Masculina. Não há nenhuma outra competição que antes disso tivesse sido considerada como um campeonato nacional e na comemoração do centenário desse evento tivemos o prazer da companhia do Sr. Secretário de Estado, hoje membro deste grupo de trabalho, Dr. Laurentino Dias. Em 1912, nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, em que Portugal se estreava oficialmente em Jogos Olímpicos, isto aqui é um bocadinho dúbio porque, na verdade, Portugal participou nas manifestações desportivas da Feira Mundial de Paris de 1900, que depois viria a ser chamados Jogos da Segunda Olimpíada, e participou então em várias modalidades e ganhou até uma medalha de ouro no combate a fogos urbanos pelos bombeiros do Porto, mas 1912 foi o ano da estreia oficial de Portugal nos Jogos Olímpicos. E o porta-estandarte de Portugal nesse evento foi um esgrimista português, Fernando Correia. Em 1920, Portugal apresenta uma equipa nos Jogos Olímpicos, na prova de espada masculina. Essa equipa alcança o quarto lugar, repete esse quarto lugar em 1924 e em 1928 conquista a medalha de bronze. E esteve muito, muito perto de ganhar o ouro. Entre 1920 e 1936, Henrique da Silveira, que foi um dos maiores esgrimistas de todos os tempos, participou em 4 edições dos Jogos Olímpicos e somou no total 8 diplomas olímpicos, por ter terminado outras tantas vezes nos 8 primeiros lugares. E estamos a falar, portanto, de uma época áurea da esgrima. Após a Segunda Guerra Mundial, as coisas alteraram-se muito. Em 1947, realiza-se o primeiro Campeonato do Mundo pós-guerra, no então chamado Pavilhão dos Desportos, aqui em Lisboa, uma série de inovações, um dos maiores nomes da história da esgrima mundial de todos os tempos, o Cristiano Doriolá, apareceu com 17 anos a ganhar o título mundial, primeira prova em que se joga com aparelhos de sinalização elétricos, mas também a prova que provou, passa o pleonasmo, que Portugal tinha perdido aquele elan dos anos 20, 30, não tinha feito o investimento adequado, não tinha renovado a equipa e o resultado foi que, a partir daí, entrou-se numa época de enorme degradação da modalidade no nosso país. E a esgrima só sobreviveu durante as décadas seguintes, graças essencialmente aos esforços, por um lado, da mocidade portuguesa e, por outro, aos esforços dos militares. Com o início da Guerra Colonial em 1961, os militares esgrimistas foram quase todos eles mobilizados para as ex-colónias e, em consequência disso, ainda mais baixou o nível da esgrima portuguesa. Só após o 25 de abril de 74 é que pode falar-se realmente de um renascimento da esgrima em Portugal. Com um espírito inovador e de grande arrojo para a época, em 75, a esgrima elege a primeira mulher presidente de federação desportiva em Portugal, a doutora Maria Emília Azinhais, e, por outro lado, torna-se a primeira modalidade a assumir o lema Desporto para Todos. Entre 75 e 76 é a esgrima que organiza, é a Federação Portuguesa de Esgrima que organiza primeiro os 500 floretes e depois os 1000 floretes nos jardins da Torre de Belém. criando as bases quantitativas para um desenvolvimento que viria a acontecer no futuro. Em 1983 organizamos o Campeonato da Europa de Esgrima, o primeiro Campeonato da Europa de Esgrima após um certo marasmo, pode dizer-se, por parte das instituições europeias. Pouco depois, o Presidente da Federação Portuguesa de Esgrima, o meu antecessor, General Joaquim Chito Rodrigues, é eleito por unanimidade para Presidente da União Europeia de Esgrima, que viria mais tarde a chamar-se Confederação Europeia de Esgrima. E era o retomar do contacto com a Alta Roda da Esgrima Internacional, e era também, por essa época, o reconhecimento do Estado da valia da modalidade, do potencial da modalidade, tanto assim que nos retiram de uma cozinha onde estávamos instalados, onde era a nossa sede, na Rua do Arco do Cego, onde hoje é a Caixa Geral de Depósitos, e são-nos dadas instalações protocoladas com o Fundo de Fomento do Desporto no Complexo Desportivo da Lapa, onde tínhamos também instalado um centro de treino. É graças a estas infraestruturas e a este apoio por parte do Estado que a esgrima entra numa nova época áurea. As medalhas internacionais começam, reaparecem e agora de uma forma regular e têm o seu apogeu em duas fases. Primeiro, em 2000, com a conquista do título europeu de florete masculino por equipas no Campeonato da Europa da Madeira e com a medalha de prata nos Campeonatos do Mundo de Espada Masculina Individual em 2006 em Turim. E é aqui, quando se esperava que os nossos resultados, a nossa projeção internacional, nos permitisse dar o salto em frente e começar com um novo desenvolvimento da modalidade, que a esgrima entra numa das fases mais difíceis da sua já longa história. Os cortes nos financiamentos públicos, e vamos admitir que não vale a pena escondê-lo, porque os senhores deputados sabem melhor do que eu que o grande financiador da modalidade em Portugal é, obviamente, o Estado. A Federação Portuguesa de Esgrima sobrevive graças a 90% das suas receitas sendo provenientes do Estado, mas os financiamentos públicos foram reduzidos em perto de 60%, reduzidos em 60% e não para 60%, durante a última década, para os atuais 390 e picos mil euros que nós temos para fazer o mesmo que nos era exigido há 10 anos, com mais do dobro. Isto numa fase em que a captação de investimentos privados é virtualmente impossível, devido a uma falta de visibilidade mediática contra a qual nós lutamos todos os dias, mas com muito pouco sucesso. Portanto, vivemos num grave problema em termos de financiamentos. Mas esta é apenas a situação típica de uma modalidade, mas podemos pensar nisto transversalmente a todo o desporto português e pensar que, se calhar, isto se deve, de alguma forma, à falta de uma verdadeira política desportiva em Portugal. E eu peço desculpa por estar a ser, se calhar, pessimista, mas aquilo que quero transmitir é, efetivamente, o meu realismo. E atenção, aquilo que vos peço é o seguinte: não vejam das minhas palavras um ataque a qualquer partido ou a qualquer governo. A política desportiva a que eu me refiro não se compadece nem de partidos nem de governos. A política desportiva a que eu me refiro exige um pacto de regime que envolva todos os partidos, todas as organizações, com o fito comum de dar a Portugal o desporto que os portugueses merecem. Afinal, de acordo com o artigo 79 da Constituição, incumbe ao Estado promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto. Puxar aqui como Presidente da Federação Portuguesa de Esgrima, falarei apenas das áreas em que a ausência de uma política desportiva afeta a minha modalidade, mas estou certo de que muitos dos meus congéneres das outras federações que já terão estado aqui se revêem nas minhas palavras. Vamos começar um pouco a falar dos financiamentos do Estado. Nestes 9 anos que levo à frente da Federação Portuguesa de Esgrima, já o disse a vários secretários de Estado do Desporto e presidentes do Instituto Português de Desporto da Juventude e seu antecessor, IDP, que estou consciente de que numa situação de crise que tanto exige aos portugueses, não pode o desporto querer ficar fora de todos os cortes e de todos os sacrifícios. Entendo a redução dos financiamentos e orgulho-me de, apesar de tudo, a esgrima portuguesa ter dado, ao longo destes anos, um exemplo de cumprimento e de responsabilidade. Não posso aceitar, porém, que modalidades para as quais os Jogos Olímpicos são o principal objetivo, como é o nosso caso, não se conheçam os financiamentos a um nível quadrienal. Só assim seria possível planear e gerir os meios disponíveis com o mínimo de racionalidade. Idealmente, não se gastaria no primeiro ano de um ciclo olímpico o mesmo que se gasta na altura decisiva para a qualificação. Ora, o sistema atual, com os contratos de programa anuais, não permite a transferência de verbas para o ano seguinte. As federações veem-se, assim, na necessidade de gastar tudo quanto recebem no ano em curso, nunca sabendo quando, quanto e quando vão receber no ano seguinte. Isto, só por si, tornaria já bem difícil a tarefa de gerir uma federação, mas se lhe juntarmos a tardia assinatura dos contratos de programa, surge-nos um autêntico quebra-cabeças. Até essa assinatura, não sabemos quanto vamos receber do Estado no ano civil em curso. Até essa assinatura, se gastarmos demasiado, corremos o risco de não ter dinheiro para o resto do ano. Se gastarmos de menos, corremos o risco de ter de gastar mais do que seria racionalmente necessário durante o resto do ano. Ora, como já nos aconteceu assinar contratos de programa em junho, imaginem as dificuldades com que temos que viver. Claro que, idealmente, a dependência do Estado devia ser mais pequena. A Federação Portuguesa de Esgrima devia conseguir angariar apoios privados. Devia, mas não consegue. Não consegue porque na guerra da visibilidade fica a perder. Com escassíssima cobertura televisiva, não é um produto apetecível para os patrocinadores. E com as regras de mecenato desportivo existentes em Portugal, nenhuma empresa é incentivada a apoiar o desporto. Ficamos, portanto, dependentes em grande medida daquilo que o Estado decide investir anualmente. Estes são, como referi, os principais problemas com que nos debatemos. Mas outro há que julgo dever ser transmitido a este grupo de trabalho, seja como desabafo amargo, seja na esperança de que alguma coisa se faça. Refiro-me à inexistência em Portugal de uma sala de treino da Federação Portuguesa de Esgrima. Entre 1984 e 2011, como disse, dispunhamos de um espaço no Complexo Desportivo da Lapa, cedido por protocolo do Fundo de Fomento de Desporto e que foi sucessivamente renovado pela Direção-Geral dos Desportos, pelo INDESP e pelo Instituto de Desporto de Portugal. Foi aí que se prepararam os nossos melhores atletas, com treinos bidiários e, em alguns casos, tridiários. Foi aí que recebemos milhares de crianças de escolas lisboetas para experimentarem a esgrima e foi aí que organizámos férias desportivas para centenas de jovens. Foi aí ainda que treinaram os esgrimistas portugueses que nos representaram nos Jogos de Los Angeles, Seul, Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas e Pequim. E foi daí que fomos despejados, e a palavra é a única que considero aplicável, a poucos meses da prova de qualificação para os Jogos de Londres. Pela primeira vez em 28 anos, em 2012, a esgrima portuguesa não esteve nos Jogos Olímpicos. Coincidência ou não, pela primeira vez em 28 anos, a esgrima portuguesa não tinha e não tem local para treinar. Limitados aos seus clubes, nem todos com instalações próprias, os nossos representantes fizeram o melhor que podiam. Guilherme Santos ficou uma vitória da qualificação, Joaquim Videira morreu na praia, ficando a apenas um toque de se qualificar para os Jogos Olímpicos. Senhores deputados, a questão das instalações é crucial para a esgrima. Desde a nossa saída da Lapa, já ouvi inúmeras promessas de secretários de Estado e de presidentes do IDP e PDJ. Apesar disso, 3 anos e meio envolvidos e a 1 ano de nova prova de qualificação olímpica, nada se fez. Receio que nova ausência das competições olímpicas possa penalizar gravemente a nossa posição negocial quando se tratar de financiamentos e se procurarem patrocínios. Esgotei as pressões e perdi a fé, mas mantenho a vontade de levar a esgrima cada vez mais longe. E termino, porque já vou alongar-me bastante, a falar dos centros de alto rendimento. Por decisão governamental, a Federação Portuguesa de Esgrima teria o seu centro de alto rendimento em Sangalhos, no Velódromo Nacional. Não seria a nossa prioridade, e disse-o à época ao Sr. Secretário de Estado, por não haver esgrima num raio de 50 km desse local, mas aceitámos o repto que então nos foi feito. Só que, uma vez mais, as promessas não passaram disso. Não surgiram os financiamentos específicos para o enquadramento técnico desse centro de alto rendimento, e a responsabilidade das obras de adaptação necessárias nunca foi assumida, quer pelo IPDJ, quer pela Câmara Municipal da Nadia. Em suma, a esgrima teve, em Sangalhos, um centro de alto rendimento virtual. E digo teve, porque, como já afirmei ao ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, o Dr. Alexandre Mestre, considero que, ao contrário da esmagadora maioria das modalidades olímpicas e daquilo que a opinião pública pensa, a esgrima não tem, de facto, um centro de alto rendimento. A pergunta pode, no entanto, colocar-se. E precisa? Não. Senhores deputados, por estranho que pareça, a minha resposta é que não precisa. A nosso ver, mais do que de qualquer centro de alto rendimento, a esgrima precisa de estabilidade orçamental, a possibilidade de planear o trabalho a longo prazo com financiamentos quadrianais e um espaço de treino na região da Grande Lisboa, onde se concentram cerca de 40% dos seus praticantes federados e cerca de 45% dos participantes em competições. Isso é aquilo que nós necessitamos para podermos olhar para o futuro com olhos mais otimistas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra aos Srs. Deputados. Todas do Rio, quer usar a palavra em primeiro lugar? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, eu agradeço, Sr. Presidente. Peço desculpa, como de costume, aos meus colegas deputados aqui presentes de falar primeiro, mas é que eu tenho imensos grupos e comissões e seguindo sempre a correr de um lado para o outro. E também peço desculpa aos representantes aqui, ao Sr. Presidente e aos representantes da Federação Portuguesa de Esgrima por esse facto. Eu ouvi com toda a atenção aquilo que foi dito e concordo inteiramente que não há uma política de investimento. Não há agora, nem do governo anterior, nem do antes daquilo, não há. Não há uma definição de uma política desportiva em Portugal. Há os apoios que se vão fazendo, à medida das possibilidades económicas de cada governo, das disponibilidades orçamentais, e depois do peso e capacidade que cada modalidade tem de lobby e de influência junto do poder. Isto postas as coisas muito a cru e muito nuamente, penso eu que será assim. No entanto, há coisas que aqui me dizem que são indesculpáveis, que é a questão de nem sequer terem uma sala de treino, a que tinham ter sido retirada e outra não ter sido atribuída. Porque isso aí, penso eu, que já é uma questão do poder político, seja ele qual for, do titular da pasta, seja ele quem for, de ter o mínimo de atenção e de sensibilidade e de querer resolver as coisas, porque penso que tanto ao Estado como à autarquia, neste caso de Lisboa, não faltam imóveis, não faltam locais que possam, e penso que sem muito custo, poder ser adaptados e cedidos por protocolo à Federação para esse fim, portanto. Mas posso lhes dizer que ficou aqui, aliás, eu ensinei aqui duas páginas de notas, ficou aqui registado isso e irei levantar essa questão. Portanto, o CDS, o Grupo Parlamentar, irá levantar essa questão. Também concordo com a questão dos centros de alto rendimento. Também penso que não é por aí. Há que desenvolver a modalidade a partir da base, há que dar condições às federações que representam a modalidade para que possa, de forma estável, estruturada e planeada, ter políticas de desenvolvimento e de propagação da modalidade, e digamos que o centro de alto rendimento, digamos que é a cereja no topo do bolo, se chegar ao estágio e à fase de ter, digamos, uma base alargada de praticantes e um nível depois já atingido no topo que justifique o centro de alto rendimento, então sim, considera-se. Começar pelo centro de alto rendimento, quando não há sequer na base uma política desportiva de apoio à modalidade, penso que é começar um bocado a casa pelo telhado e esquecer-se das infraestruturas. Finalmente, quanto à questão do financiamento que aqui expuseram, eu percebo essa dificuldade e a falta de visibilidade. No entanto, penso, mas isto aqui já estou a ingerir naquilo que é o vosso trabalho, penso até pelo que disseram inicialmente, que eu desconhecia completamente, e que eu acho que a esmagadora maioria das pessoas e das empresas desconhecem, da utilidade que a esgrima tem, em termos sociais, em termos laborais, em termos de integração, em termos de trabalho de grupo até, penso que a esgrima é, a ser isso verdade, é uma modalidade que tem um potencial enorme de desenvolvimento de ações e de angariação de dinheiro, não através do clássico patrocínio, mas através da organização de fins de semana, de workshops, de trabalho de equipa, empresas e não sei o quê, que a esgrima tem aí todo um potencial no mercado a explorar, que pode ser uma fortíssima fonte de angariação, de fundos, e nisso até, pelo que disseram, com vantagem óbvia e nítida sobre outras modalidades. Porque hoje em dia, no tecido empresarial, e principalmente nas empresas já de tamanho médio, não é preciso nas grandes empresas, mas empresas médias que já têm um corpo profissional e quadros significativo, há a compreensão e a aceitação e a necessidade de organizar regularmente o que eles chamam os trabalhos de campo e os workshops com os seus profissionais, e que está a ser muito bem explorado por outras modalidades. O rugby está a fazê-lo, outras modalidades estão a fazê-lo, e a esgrima poderia também, seria uma sugestão que eu dou sem me querer imiscuir, poderia e tinha todo o potencial para desenvolver isso. De resto, gostaria de agradecer a vossa presença, desejar-vos as maiores felicidades e naquilo que nós podemos apoiar nessa questão da sala de treino, iremos certamente tentar averiguar o que se passa e ajudar-vos no que pudermos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Deputado Pedro Pimpão, tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Esgrima, os mais dirigentes da Federação. Agradecer também a vossa presença e começar por congratular o vosso trabalho ao longo dos anos e desde que exercem funções, porque realmente eu também sou daquelas pessoas que considera que a modalidade da esgrima é uma modalidade nobre e que merece ser acarinhada, merece ser apoiada, porque é uma modalidade que também faz parte um bocado da nossa história, não só do desporto, mas a história da nossa história nacional, não é? Enquanto sociedade, a esgrima sempre desempenhou um papel importante e por isso queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, congratular-vos pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação e dizer-vos que a vossa presença aqui já foi frisado, mas é precisamente para isso mesmo que acabaram de fazer, para nos transmitirem aquilo que são as vossas preocupações, os vossos anseios, a nossa obrigação enquanto representantes eleitos pelas pessoas é ao escutar o movimento esportivo, é por isso que esse grupo de trabalho estabeleceu no seu plano de atividades um conjunto de audições a federações e a modalidades que normalmente não têm espaço público de intervenção ou têm um espaço público reduzido de intervenção e por isso é que, em boa hora, o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, o deputado Paulo Cavaleiro, nos convidou a estar presente na Assembleia da República para podermos partilhar algumas perspectivas sobre o movimento esportivo, em particular a esgrima, mas também sobre o movimento esportivo em termos gerais. E passando agora a uma fase de perguntas para enriquecer o nosso debate, e também queria agradecer a resenha histórica que o Sr. Presidente nos deu relativamente à esgrima, porque é importante, porque as coisas todas têm um passado, um percurso, e é um percurso que vos enche de orgulho e que nos enche de orgulho enquanto cidadãos portugueses, e é interessante sempre frisar os momentos altos da modalidade para que consigamos construir as condições para que possam outros momentos altos acontecer no futuro. Mas uma pergunta, normalmente nós temos questionado, prende-se com a implementação da modalidade no território nacional. É uma dificuldade que muitas federações nos têm transmitido, dos clubes em termos locais, das próprias federações, das organizações territoriais, que em alguns casos são distritais, em outros casos são regionais, e sabendo no caso da modalidade da esgrima, como é que está esta dispersão pelo território nacional, porque sabemos que não é fácil, porque envolve deslocações, porque envolve termos dirigentes com disponibilidade para estarem, dirigentes e técnicos qualificados, etc., para estarem em condições para poderem manter o dia-a-dia dos treinos, etc., da modalidade no todo o território nacional. Depois, o quadro competitivo, os quadros competitivos, como é que são, quais são as principais dificuldades que sentem também a este nível, porque também têm sido algumas dificuldades que algumas modalidades também têm colocado. Depois, a questão de saber se o país, e foi a pergunta que o Sr. Presidente deixou, quer ou não desenvolver a modalidade. Eu acho que se fizéssemos um inquérito à população portuguesa, apesar de muita gente não ver esgrima, porque não tem esse espaço mediático que o Sr. Presidente defende e que eu também acho que é importante ter, mas o que é certo é que se nós perguntarmos às pessoas, a esgrima é uma modalidade que as pessoas gostam, simpatizam, acho que do ponto de vista da opinião pública é uma modalidade bem vista, nunca foi é associada a questões positivas e portanto eu acho que sim, eu acho que o nosso esforço tem que ser ajudar a desenvolver a modalidade e aquilo, eu agora passava-vos a bola para vocês outra vez, o que é preciso fazer-se para desenvolver a modalidade? É só a questão do financiamento, ou é crucialmente a questão do financiamento estatal e aumentar a dotação financeira? É a criação do espaço físico para treinos na zona de Lisboa, como avançaram? Ou há aqui outras coisas que se deve fazer, nomeadamente no campo da educação, envolvendo as escolas e o desporto escolar também na área da esgrima, no sentido de divulgar e aumentar a participação de esgrimistas nas escolas deste ter idade? É mais apoio ao nível da formação, e era uma pergunta que eu deixava, como é que está a formação na esgrima com as classes mais jovens, porque também é uma questão que tem sido lançada, que também há alguma dificuldade, porque a formação é muito exigente, nós sabemos que lidar com crianças e jovens tem que ser com qualidade e, portanto, é uma exigência mas também é um benefício para a modalidade e para o crescimento desses mesmos jovens, porque se crescerem a praticar esgrima, vão crescer com um determinado conjunto de valores que são importantes depois para o seu processo formativo, muito para além do desporto. Se é, por exemplo, nesta questão de desenvolvimento da modalidade, uma maior parceria com as autarquias locais, com as câmaras municipais, porque sabemos que hoje as câmaras municipais, e temos defendido isso com algumas modalidades, que têm tido protocolos, acordos de colaboração muito interessantes com algumas modalidades, cujos municípios encaram essas modalidades como estratégicas para a afirmação naquele segmento específico no âmbito do desporto. Saber se é por aqui também que podemos ir. E, por último, a minha pergunta é em relação a esta questão do mecenato desportivo, que é transversal a todas as modalidades, porque todas elas, apesar de haver algumas que com mais facilidade podem ir buscar financiamento privado, nomeadamente o futebol ou outras que têm visibilidade mediática, o que é certo é que é transversal a todas, que as regras do mecenato desportivo deviam ser mais favoráveis a incentivar as empresas a envolverem-se nestes projetos desportivos. Tem alguma sugestão concreta que possamos nós ajudar a defender, uma vez que também, e era importante eu também salientar este ponto, nós estamos aqui enquanto deputado da Assembleia da República, cuja nossa função principal é fiscalizar a atividade do Governo, a nossa, que somos partidos da maioria, é também suportar algumas medidas do Governo e a grande maioria com as quais nos identificamos, mas também é sugerir ao Governo algumas melhorias, nomeadamente na questão da esgrima e desta política desportiva, que eu aqui também vou terminar. Vou terminar sabendo que em Portugal tem sido feito um esforço enorme nos últimos 40 anos, vamos colocar a instauração da democracia como o ponto de referência, a base partida, mas tem havido um esforço enorme por parte dos sucessivos governos para aumentar aquilo que é a possibilidade da nossa população praticar desporto. Hoje o nível de infraestruturas desportivas na maioria das disponibilidades é incomparavelmente melhor do que existia há algumas décadas esta parte. Hoje o número de praticantes desportivos, e a maioria das federações dizem-nos isso, é muito superior àquilo que era o número de praticantes desportivos há algumas décadas esta parte. Hoje a população portuguesa começa a estar mais predisposta para a prática desportiva e, portanto, eu creio que tem havido um esforço, e tem sido um esforço de muita gente, e nomeadamente quem implementa estas medidas que têm sido implementadas ao longo dos anos, que são vocês, são os dirigentes desportivos, são as pessoas que estão em cada uma das modalidades que vão fomentando esta prática desportiva, mas creio que tem havido um esforço do nosso país na aposta na componente desportiva. E a minha pergunta é, para uma política desportiva, o que é que nós precisamos realmente para pegar nas várias pontas, porque se calhar aquilo que eu acho que me quis... O que eu acho que podemos dizer é que, se calhar, há várias componentes de uma política desportiva maior. Há programas específicos para o alto rendimento, há programas específicos para a preparação olímpica, há programas específicos para o desporto para todos, há programas específicos de apoio financeiro às federações desportivas. E aquilo que eu pergunto é, falta, se calhar, algum chapéu que possa ser transversal a todos estes programas e que permita... que haja um compromisso dos vários agentes ao longo de vários anos, ou em que é que se baseia, ou quais é que são os seus pontos de discussão para realmente abordarmos aprofundarmos a política desportiva que tem sido seguida em Portugal. E creio que eram estas mais ou menos as minhas questões, que vão no sentido também de ajudar a partilhar aquilo que nós também todos temos em comum, que é o nosso gosto pelo desporto, e a possibilidade de podermos fazer um pouco melhor do que aquilo que encontramos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Deputado Laurentino Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, meus caros amigos, o Alarinho, Presidente da Federação de Esgrima e os demais companheiros de trabalho, queria cumprimentar-vos e dar conta em nome do PS de algumas considerações sobre aquilo que ouvi do Presidente da Federação de Esgrima no início desta audição. A esgrima é uma modalidade, como aqui já foi dito, nobre, que tem em Portugal, direi, 100 anos, talvez, aproximadamente. A esgrima tem que ser olhada por uma perspectiva não confundível com outras modalidades, ou seja, tem que ser olhada numa perspectiva de modalidade que, em traços gerais, não é uma modalidade de massificação desportiva, nem aqui nem a lado nenhum. Exige uma instalação específica própria e, portanto, não é com a facilidade com que outras modalidades têm. Em qualquer sítio que se pode fazer, é preciso que haja sítios adaptados à esgrima. Tem um equipamento que custa dinheiro às pessoas e, quando se olha para a esgrima no patamar internacional, tem uma exigência de calendários internacionais que é grande. E, portanto, precisamos de ter, em primeiro lugar, esta perspectiva. Segunda, a perspectiva de que a esgrima, como outras modalidades, serão sempre e eternamente dependentes, no essencial, da sua intervenção, dos apoios públicos. Seja a administração central, seja a administração local ou regional, mas sempre será, obviamente, dependente, em primeira mão, dos apoios públicos. Porquê? Porque, não sendo uma modalidade massificada, não sendo uma modalidade com vertentes comerciais, nunca conseguirá, na economia privada, encontrar apoios e financiamentos que amenizem a presença do Estado. E, se isto é assim, se o quadro é este, a esgrima terá sempre uma vida difícil. Mesmo no dia em que o Estado disser: estamos com algum conforto e podemos ter aqui mais algum dinheirinho para financiar. Muito mais no tempo em que o Estado diz: temos poucas condições e poucos meios financeiros. Eu tenho, aliás, essa experiência de meio dúzia de anos de lidar com a Federação de Esgrima, perceber as suas dificuldades, perceber as suas preocupações, perceber também as limitações do Estado no apoio ao sistema desportivo nacional e às federações e também à Federação de Esgrima. E, por isso, este é o contexto em que eu olho para a esgrima. É este o quadro, é o filme em que eu vejo a esgrima. E, nesse quadro, nesse filme, eu tenho que fazer sempre uma coisa que acho que sempre fiz, que foi louvar e apreciar o esforço que as pessoas da esgrima e os dirigentes da esgrima fazem para manterem a modalidade em funcionamento e com níveis de participação minimamente aceitáveis, até no âmbito internacional. E parabéns por isso. Eu sempre percebi esse esforço. Mas também sempre percebi que é muito difícil ao Estado ir muito mais longe nos apoios à Federação de Esgrima, como às outras todas federações, que são mais de 60. E dessas mais de 60, só uma é que pode, e nem essa vive à custa de si própria, chama-se futebol. E nem essa vive porque ainda recebe uns milhões do Estado português por ano. Essa, se calhar, podia viver sozinha, enquanto ficar apurada para os europeus e para os mundiais, e, portanto, enquanto tiver a FIFA e a Nike a encher de dinheiro todos os meses os cofres da Federação Portuguesa de Futebol. Mas, no contexto de dificuldades em que o Estado tem para financiar, eu gostaria de dizer só mais duas ou três coisas. A questão que o Valdinho falou da instalação na Lapa não foi uma questão que tivesse a ver com a esgrima, foi que teve a ver com aquela estrutura, com aquela instalação toda, pronto. O Estado não... Não despediu a esgrima, o Estado estragou aquelas, pronto, acabou com aquelas instalações e, portanto, estava lá a esgrima, como estavam lá outras coisas, elas ficaram prejudicadas, uma piscina que também lá havia e outras coisas que havia lá, pronto. É possível encontrar aqui em Lisboa um espaço onde seja instalada uma instalação própria e permanente, própria, adequada para a esgrima? Eu acho que tem que ser possível. E aí eu acho que a administração central e a local
podem resolver esse problema e devem ajudar-vos a resolver esse problema. Porque esse é um problema. É, se calhar, o maior dos problemas que vocês têm hoje. Não é muito difícil, nem é, custa muito dinheiro adaptar um local desportivo para o treino da esgrima. E dou-me a pensar isto e a tentar não confundir essa necessidade aqui em Lisboa, onde se concentram uma boa percentagem dos atletas da esgrima, não confundir com aquilo que ainda no meu tempo, e o Valerinho referiu, fizemos no que respeita à Anadia. Na Anadia, aquilo que foi instalado foi, naquele centro, várias modalidades, uma das quais a esgrima, para usarem aquela instalação como centro de alto rendimento. Porquê? Porque ficaram lá instaladas no chãozinho todas as coisas para a prática da esgrima, ou seja, se for preciso fazer um campeonato ou uma sessão de treinos e de estágios a sério da esgrima, está lá tudo prontinho. Tem lá instalações hoteleiras para poder instalar atletas da esgrima. Eu sei, mas aquilo tem uma estrutura agora que funciona e, portanto, e a esgrima tem protocolos feitos com o Estado e, portanto, eles têm que, tal como fazem com o ciclismo, com o judo e com uma outra que não recordo agora qual é, ginástica, têm que ter lá também a esgrima. E a esgrima tem necessidade disso, eu direi assim. A esgrima pode ter outras prioridades, mas a esgrima também tem alto rendimento. Ainda há pouco eu fui lendo aqui as vossas convocatórias para os próximos campeonatos europeus, taças do mundo, equipa olímpica, o quadro que está agora definido do projeto olímpico. Isto é alto rendimento. Isto é alto rendimento. E esse espaço do alto rendimento podia ter, e eu acho que deve ter, desde que devidamente apoiado, o seu local nobre de trabalho no centro de Sangalhos. Isto não é confundir o centro de Sangalhos e os seus objetivos com uma instalação de raiz aqui em Lisboa, que, sei lá, olha, nas instalações militares muitas que há por aqui na cidade de Lisboa, naquelas que eu visitei, não me recordo de ter tentado e fizemos o projeto e tudo, no Colégio Militar, de encontrar instalações que davam para o heptátulo, que tinha também a esgrima, para o pentátulo. Tinha a esgrima e tinha os cavalos e tinha o judo, e tinha isso tudo, tudo modalidades que andam a par, mesmo historicamente, da vida das sociedades militares e das organizações militares. E, portanto, essas soluções são soluções que eu acho que a esgrima, não pedindo mais dinheiro ao Estado, dinheiro em euros, tem legitimidade para pedir ao Estado que dê a mão à esgrima para encontrar essas soluções. E eu acho que aí, se nos ficar aqui desta audiência, esse encargo de servirmos nós também de plataforma para ajudar a esgrima a encontrar na Administração Central e nestes vários sítios que há possíveis em Lisboa, na própria administração local, um espaço que possa constituir o centro nevrálgico da atividade da esgrima aqui na zona de Lisboa. Eu acho que isso já era interessante. E agradeço a sua explanação inicial, que foi muito interessante para nós, e o esforço, como eu digo, fazem para manter a esgrima en garde, como se costuma dizer. Obrigado.
Quero, antes de mais, agradecer a presença da Federação Portuguesa de Esgrima na pessoa do seu presidente, felicitar também o trabalho que têm desenvolvido, agradecer a breve apresentação que fizeram, e eu percebi mais ou menos o trabalho que tem sido desenvolvido, não sendo a esgrima uma modalidade tão conhecida junto dos portugueses. Eu só fazia duas perguntas para depois dar continuidade ao meu raciocínio. Relativamente ao número de atletas, quantos atletas têm federados? Que é um número razoavelmente bom, é, não é? Porque o que me parece... Sim.
Em competição regular temos perto de 20%, temos perto de 20% desses...
Porque quando questionem relativamente às políticas desportivas que não está desenvolvida, ou que não existe uma política desportiva, eu não concordo. Ou seja, nós temos várias federações, obviamente que a política de desenvolvimento e de cada federação cabe precisamente à direção e aos seus órgãos de implementar uma política de desenvolvimento dessa modalidade. E eu falo isto também com conhecimento de campo, não só como deputada, pelo que me apercebi, ou seja, relativamente à esgrima, é mais pelo que vocês nos apresentaram, também o dossiê que tive cuidado de ler, percebi que existe realmente uma falta de política de desenvolvimento em várias vertentes, isso também é uma realidade. A nível de escola, qual a política de desenvolvimento? Como é que promovem a modalidade? Qual é o custo? Sei que também é uma modalidade com um custo muito elevado, se calhar é um bocado elitista. De que forma é que vamos minorizar esse obstáculo para que seja acessível a todos os jovens ou de forma até adaptado e que consigam desenvolver e implementar a modalidade nas escolas? Relativamente às autarquias, também aos clubes, que trabalho têm feito? Isso eu não percebi o que é que estão a fazer. E gostava de saber, porque acho que é extremamente importante. Ou seja, para conseguirmos muitos atletas e bons atletas, como eu disse há dias, e continuo a dizê-lo, é uma verdade, a pirâmide, quanto maior for a base, certamente melhores serão os resultados. E quando disse que, e fiquei extremamente contente também quando disse que a esgrima existirá ainda muito bem, é para isso que vocês estão aí e nós também estamos deste lado. Relativamente aos espaços, sei que devem ter também algumas dificuldades, mas ao financiamento também, mas também é um problema transversal sala todas as federações, infelizmente, e fruto também, vocês, dos bem conhecidos problemas e obstáculos que temos tido ao longo destes anos. Bom, relativamente, eu queria mais concretamente saber e conhecer, que eu não percebi bem, qual o vosso plano de ação. Vocês têm que ter um plano de ação concreto, não é? Sei que existem, têm conseguido bons resultados, felicitar por isso, pelo trabalho desenvolvido. Apesar das dificuldades, certamente existe muito voluntariado, muito esforço da vossa parte para conseguir estes bons resultados. E digo isto porque conheço bem o desporto e sou uma mulher do desporto também, mas a esgrima eu nunca convivi com ela. Até na formação inicial, quando falamos em faculdades, quando falamos até na formação de docentes, também há uma falha, não é? Ou seja, havendo falta de formadores, também certamente há falta de atletas. Ou seja, também certamente poderá ser aqui um obstáculo a colmatar futuramente. Bem, resumindo e concluindo, porque sendo a última também fico um bocado esgotada e já foram abordadas as várias temáticas foram abordadas pelos meus colegas anteriores, e agradeço mais uma vez a vossa presença, foi um prazer, espero que desenvolva um bom trabalho e agradecer mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigado a todos. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente, também mais 10 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Tem a palavra.
Ora, muito bem. Vou começar por responder ao Sr. Deputado do CDS-PP, que infelizmente já não está connosco, mas as questões que ele levantou merecem também alguma resposta. Portanto, a primeira questão tinha que ver exatamente com a sala de treino e se tinham sido feitos contactos tanto com o Estado como com as autarquias a esse respeito. Foram feitos contactos inicialmente com o Estado. As autarquias da zona, da região de Lisboa, todas elas foram alvo dos nossos contactos e não tivemos possibilidades absolutamente nenhumas. Mesmo em relação, e agora se me permite, Sr. Presidente, eu vou responder, uma vez que vários deputados falaram do mesmo tema, vou focá-los a todos. Relativamente às instalações em Lisboa, o Sr. Deputado Laurentino Dias falou da questão das instituições militares, por exemplo, das instalações militares. Eu posso dizer-lhe que estivemos muito perto, ainda quando o Sr. Deputado era Secretário-Estado da Juventude e do Desporto, de fechar um acordo com a Academia Militar de Lisboa para reaproveitar aquele que foi em tempos o nosso centro de treino em Lisboa, transformá-lo, manter ali a nossa sede e a nossa sala de treino. Era preciso um investimento financeiro que, assim, para nós é importante, para a nossa medida orçamental, mas estamos a falar de uma coisa na casa dos 100 mil euros, não era uma situação dramática, e faríamos um protocolo que seria proveitoso até em termos de educação superior militar, já que os nossos técnicos iriam usar essas instalações para formar também os alunos das escolas militares, só que subitamente o conceito morreu, caiu pela base e não nos foi dada autorização para avançar com esse protocolo. Tivemos também avançado um protocolo com a Academia Militar na Amadora para outras instalações naquilo que foi em tempos o aeródromo da Amadora, onde nasceu a aviação em Portugal. Chegámos a ir visitar as instalações que nos propunham, serviam perfeitamente os nossos interesses, só que subitamente foi tomada uma decisão pelo Governo de fundir o primeiro ciclo das escolas superiores militares e, portanto, a zona que em princípio seria dedicada à esgrima iria passar a ser um dia, porque ainda não foi, passar a ser salas de aula e, portanto, não pudemos avançar com essa ideia. A Câmara de Lisboa, a Câmara de Louros, a Câmara de Oeiras, a Câmara de Cascais, a Câmara de Sintra, a Câmara da Amadora, não me esqueço de nenhuma das que contactei, e eu de Velas, obrigado. Foram todas elas contactadas, foram sugeridas algumas possibilidades, todas elas implicavam da nossa parte um esforço financeiro que não tínhamos capacidade para fazer. Houve uma fase também em que recebemos instruções por parte do Instituto Português de Desporto e Juventude, ou melhor dizendo, à época ainda Instituto de Desporto de Portugal, para procurar locais para arrendamento a preços que fossem sustentáveis. Encontramos algumas soluções, mas depois essa ideia que teria apoio por parte de um financiamento específico deixou de ter esse financiamento e, portanto, nós, por isso, simplesmente, não avançámos porque a nossa capacidade financeira está, neste momento, esticada praticamente aos limites. Portanto, em relação a instalações, nós fizemos tudo aquilo que podíamos e não tivemos possibilidade nenhuma.
Relativamente às instalações, muito rapidamente, eu estou a ouvir o Sr. Presidente a falar nas instalações, falou de Lisboa, Amadora, as câmaras que contactou e só ficamos pelo centro, não vamos ao norte nem ao sul?
Como eu disse na minha intervenção, eu tenho 45% dos meus praticantes regulares em competições na zona de Lisboa, portanto, a nossa prioridade, e temos um outro problema extremamente grave, é que a partir do momento em que Portugal começou a atravessar a crise de que agora espero estejamos a sair, os cortes foram, todos sabemos, violentíssimos e o desporto não ficou isento disso e a esgrima especialmente não ficou isenta desses cortes. Obrigou-nos a prescindir muito do enquadramento técnico da Federação. Quando eu cheguei à Federação em 2006, nós na nossa equipa técnica tínhamos dois diretores técnicos e três treinadores e três coordenadores regionais, um no Sul, um no Norte e um na Madeira, que estavam a fazer um excelente trabalho. No entanto, a nossa capacidade financeira ficou imediatamente cerceada e, portanto, neste momento, todo o funcionamento técnico da Federação, que não dos clubes, da Federação, está centrado em Lisboa, porque não há capacidade financeira para sair disto. E aí, Senhora Deputada, com todo o respeito, eu não consigo fazer omeletes. Eu também o lamento. E temos dado todo. Assim, o trabalho que está a ser.
Não vamos entrar em diálogo, está bem?
Por conselho, Sr. Presidente. Mas, seja como for, a questão é que o trabalho que está a ser desenvolvido em termos de clubes e com o apoio, com um enorme apoio desta Federação, estende-se de norte a sul do país, passando por ambos os arquipélagos e tenho muito orgulho do trabalho de ser desenvolvido por esses clubes. Relativamente à questão da esgrima ter capacidades, ter valores intrínsecos para conquistar as empresas, conquistar as entidades privadas, certamente que tem. O Sr. Deputado Laurentino Dias disse também que a esgrima não pode viver sem o Estado, e isso é verdade em Portugal, como até no país do mundo com mais atletas federados, que é a França. A França tem um quarto de milhão de praticantes e vive essencialmente do apoio do Estado. Em Portugal, eu pessoalmente, desde que cheguei à Federação, fiz 350 contactos com empresas portuguesas, contactos esses individualizados, específicos para as características de cada uma das empresas. Foram apresentados projetos de workshops e de ligações das empresas, de acordo com as suas características, às características e valores da modalidade, para lhes propor uma parceria, um trabalho conjunto de desenvolvimento desde os filhos dos funcionários até ao envolvimento da mentalidade da esgrima, tecnologia, rapidez, a capacidade intelectual, ligá-la à parte empresarial e dizer-lhes: tem aqui um workshop feito, existe, está feito. Foi apresentado a 70 empresas. Fizemos junto de 3 empresas. Portanto, as empresas não estão ainda abertas a este contacto, ao contrário do que com outras modalidades. O exemplo do rugby que me foi dado, e é um desses exemplos, o rugby tem efetivamente capacidades de lobby que nós não temos. Eu não sei porquê, posso dizer-lhes que uma das dez maiores fortunas portuguesas é de um ex-esgrimista que foi campeão nacional de sabre, e no entanto não apoia a esgrima nem com um cêntimo, nem quando nós estivemos com a corda verdadeiramente na garganta, como o senhor deputado se recorda muito bem, que eu fui quase Egas Muniz de corda pedir-lhe ajuda. Em termos de divulgação junto das escolas, o trabalho está a ser feito. Existem projetos de desenvolvimento de bases junto das escolas. O nosso programa aqui à esgrima chegou junto de milhares de crianças durante o ano passado. E os nossos técnicos e os técnicos dos clubes trabalham com material da Federação para divulgar a modalidade junto das escolas. Onde é que eu digo que efetivamente não existe uma política desportiva que seja clara e que seja facilmente entendível? Não estou a falar da Federação Portuguesa de Esgrima, nem estou a falar da esgrima. Os três secretários de Estado que conheci ao longo desta minha vigência ouviram da minha boca todos as mesmas palavras. Se em algum momento a esgrima precisar de ser prejudicada para salvaguardar o desporto nacional, eu estou aqui para isso. Mas não será a esgrima a única prejudicada. Eu sou essencialmente um homem do desporto, aprendi muito com a esgrima, mas o desporto, como na minha formação de jornalista, foi crucial. E, portanto, entenderei sempre todas as necessidades, mas também entendo onde é que há aquilo, onde é que há esse problema de que falámos da política desportiva. É que, efetivamente, é preciso em Portugal, por exemplo, resolver a questão da lei do mecenato, tomando uma situação eventualmente semelhante. Talvez o ideal seria o exemplo espanhol, mas já não seria mau se o mecenato em Portugal tivesse as mesmas regras para o desporto e para a cultura. Por exemplo, o benefício que as empresas têm do mecenato cultural é ainda consideravelmente superior àquela que têm no mecenato desportivo. Seria uma solução. Como outra solução seria também haver uma entidade única a gerir o desporto nas escolas, o desporto escolar e o desporto federado. Isso não existe. A Federação Portuguesa de Esgrima, nenhuma federação portuguesa, pode apoiar o desporto escolar em instituições que não estejam federadas de acordo com as regras do desporto nessa federação. Nós não podemos fazê-lo. Outra questão que o desporto precisa, efetivamente, é de ser revista também a questão junto da educação, e os senhores deputados fazem parte da comissão que também tutela, chamemos assim, essa área, é que o peso da educação física no ensino português é parco e, em alguns casos, virtualmente inexistente. A educação física não conta para as médias, a educação física tem um peso horário muitíssimo inferior a todos os outros, à esmagadora maioria dos nossos parceiros da União Europeia. O que acontece é que não há motivação para os jovens fazerem desporto. Logo, não se faz desporto, não se criam as bases. Eu, neste caso, e peço desculpa, senhora deputada, falo de cátedra, tenho 3 filhos que todos fizeram esgrima e que hoje preferem estar em casa na PlayStation, e que quando eu lhes digo bora fazer desporto, para que esse não conta para a média? Portanto, quando eu falo de política desportiva, estou-lhe a falar de uma política para o desenvolvimento desportivo da juventude, para motivar a juventude para a prática de uma educação física e de um estilo de vida saudável. Nós continuamos na cauda da Europa a este nível. E quando eu falo disto, é exatamente a esse ponto que eu queria chegar. Eu tomei aqui uma série de apontamentos, Sr. Presidente, peço desculpa que já estou quase perdido. Foi-me também perguntado relativamente à questão das associações regionais. A esgrima não tem associações regionais, porque nos estatutos que foram já aprovados na minha vigência, Eu me bati arduamente contra a criação das associações regionais e continuarei a fazê-lo para uma modalidade com a nossa dimensão. Considero que as associações regionais, numa modalidade como a esgrima, vão ser fontes de despesa e não vão ter vantagens adicionais. Não será uma mais-valia à associação regional. Os clubes, que não há muitos em cada região, conhecem a sua realidade e acabam por funcionar de alguma forma como uma associação regional, sem terem os custos do técnico de contas, do revisor de contas, dos serviços, dos telefones e de tudo e mais alguma coisa. Todos estes pequenos custos são pequenos proveitos que a esgrima consegue obter ao não entrar por esse caminho. A cobertura do território nacional, como eu lhe dizia há pouco também, vamos de norte a sul do país, de Viana do Castelo ao Funchal, com alguns... Pronto, eu disse de norte a sul, por isso é que acabei na Madeira. Mas temos também a esgrima nos Açores, temos esgrima em Olhão, temos esgrima no Alentejo. Portanto, temos uma cobertura nacional não muito densa, mas uma cobertura muito razoável. Essa cobertura é feita basicamente através de clubes, clubes esses que têm técnicos formados pela Federação Portuguesa de Esgrima. A Federação Portuguesa de Esgrima foi uma das primeiras federações a entrar no Plano Nacional de Formação de Alma e Coração, tem desenvolvido um trabalho que eu julgo a todos os níveis notável, apesar de todas as dificuldades. Quando chegámos à Federação, encontramos ainda uma grande dependência de treinadores estrangeiros, porque foram esses treinadores que permitiram formar os nossos melhores técnicos e que permitiram formar uma geração inteira de atletas de altíssimo nível. Mas, dizia eu, nós abandonámos o modelo dos treinadores estrangeiros por considerarmos que temos em Portugal treinadores de enorme qualidade. Tanto assim que vários dos nossos treinadores nacionais estão neste momento nas grandes potências da esgrima. Temos dois em França, temos um na Noruega, temos um em Hong Kong. Portanto, os nossos técnicos é que estão a ser exportados e não os temos cá. E fazem-nos, muita falta nos fazem. Portanto, efetivamente, a esse nível, nível de técnicos, ao nível de capacidade de formação, ao nível de qualidade, não tenho dúvida nenhuma que nós a temos. Queria salientar aqui uma questão que a senhora deputada falou da tal questão da pirâmide, de quanto maior for a base, melhor será o topo. A esgrima concorda com ela, logicamente, não é novidade para ninguém, mas a esgrima portuguesa é um case study internacional de sucesso com uma base de pirâmide reduzida. E nós nunca a tivemos grande. Logicamente que sim, quanto mais melhor. Claro que o nosso objetivo é sempre aumentar a base. E o trabalho que está a ser feito está essencialmente a ser feito por incapacidade técnica, por incapacidade humana da parte da Federação, está a ser feito em outsourcing, chamemos assim, junto dos clubes. Isto é, nós fornecemos aos clubes capacidade para crescerem, desenvolverem-se, captarem a base e criarem a pirâmide que nos leve a esse sucesso. Mas já agora aproveito para lhe dizer que, curiosamente, na esgrima, nós temos neste um em cada 80 federados na Federação Portuguesa de Esgrima tem estatuto de alto rendimento. Já obteve resultados internacionais que lhe permitem estar no alto rendimento. Eu tenho sérias dúvidas que haja outras muitas modalidades em Portugal que possam gabar-se da mesma coisa. Porque realmente somos um case study de poucos ovos tirar excelentes omeletas. Mas, efetivamente, voltando um pouco atrás, e peço desculpa porque, como lhe digo, tenho muitos apontamentos à minha frente. Quando falámos de política desportiva, outra questão que eu acho que os senhores deputados devem ter em consciência é a necessidade de se garantir uma vida útil dos atletas mais longa do que atualmente. Uma ligação dos atletas e ex-atletas ao desporto mais prolongada. Nós estamos a assistir a um abandono muito precoce dos nossos melhores praticantes, estamos a fazer com que os nossos praticantes não vejam na esgrima, não vejam no desporto o seu futuro, e isso é outra área em que é preciso, em que se deve legislar para realmente se conseguir dar um passo em frente na modalidade. Ora bem, quando eu perguntava, falávamos há pouco também da questão dos custos e das dificuldades que a esgrima tem, O Sr. Deputado Laurentino Dias falou-me também da questão de Anadia não ter nada que ver em termos de necessidades com a realidade da necessidade de um centro de treino em Lisboa. Falou também, e disse-o muito bem, que a esgrima é uma modalidade de características muito específicas. Precisa de instalações fixas, permanentes. As pistas têm que estar montadas, os aparelhos devem estar montados. O montar e desmontar tem custos elevadíssimos e acarretam uma redução do tempo de vida dos materiais, que são extremamente caros. E, portanto, é conveniente que eles estejam montados num local em que possam permanecer. Mas isso é verdade?
Desculpa. Isso num estádio já, em termos de, quando estamos a falar de competição, mas na fase inicial de formação, eu peço desculpa que eu é que não percebo nada de esgrima.
Não.
Numa fase inicial não pode haver uma adaptação de espaços por forma...
Pronto.
Obrigada.
Existe em permanência. Agora, a grande dificuldade que nós temos é a dificuldade de competição. O local de competição. E aí sim, as parcerias com as autarquias, as parcerias com organizações e a utilização de um local eventualmente próprio, não, ou semi-próprio, como foi a Lapa em tempos, porque nós na Lapa tínhamos uma nave central em que fizemos dezenas e dezenas de provas a custos muito reduzidos. Ora, o alugar um espaço para fazer uma prova, o transporte de material para essas provas, tudo isso acarreta custos que são muito avultados. Mas aquilo que eu queria, efetivamente, que saísse daqui eram duas questões. A primeira questão é assim, eu não venho aqui pedir aos senhores deputados a vossa intervenção, a vossa ajuda no sentido de meterem as cunhas, passa a expressão, junto do Estado para que os financiamentos da Federação Portuguesa de Esgrima aumentem. Não, como eu disse, entendo a crise, entendo as nossas dificuldades e entendo que nós temos que estar solidários com o resto da população e, portanto, não quero mais dinheiro do que aquilo que o Estado considerar que é adequado e justo entregar à esgrima. Agora, aquilo que é necessário, efetivamente, é que se entendam algumas questões. Uma é a questão das instalações e as instalações em Lisboa. Eventualmente um local em que se pudesse ter reunido a sede e o centro de treino seria o ideal. Em que moldes? Aí peço a vossa ajuda, porque, como vos digo, esgotei a fé e esgotei as minhas alternativas. Peço também a vossa atenção para uma outra situação. Nós, dirigentes desportivos, no caso nós os dois, porque a Isabel e o Miguel são profissionais, mas nós, dirigentes desportivos, somos, neste país, profissionais não remunerados. Isto é, temos a enorme responsabilidade de gerir dinheiros públicos, mais ou menos consoante aquilo que recebemos de financiamento. Temos os riscos de os gerir mal. Temos as exigências por parte de uma população desportiva que nos persegue em permanência a exigir sempre mais. E não recebemos absolutamente nada por parte do Estado. Aliás, eu bati-me contra a possibilidade de estatutariamente haver dirigentes remunerados. Fio, porque achei que, para a realidade da nossa modalidade, não fazia sentido, mais uma vez, estar a gastar dinheiro em dirigentes, dinheiro esse que pode ser aplicado noutras coisas. Aquilo que eu considero que é preciso para o dirigismo português é o reconhecimento desta função. Isto é, não necessariamente um salário, não o queremos, prescindimos dele. Agora, gostaríamos que esta imagem de dirigismo tivesse algum benefício, fosse de que forma fosse, na nossa vida quotidiana. Isto é, não faria sentido, por exemplo, que quando nós... estamos, como dirigentes desportivos, nos vemos na necessidade de estar ausentes deste país, ausentes da família, ausentes... houvesse uma solução qualquer para nos... não é beneficiar financeiramente, peço que entendam isso, mas para que a nossa posição fosse reconhecida em termos de... não existe um estatuto do dirigente desportivo. Existe o treinador, existe dos atletas, mas não existe um estatuto de dirigente desportivo. Eu penso que isso poderia ser pensado e foi uma coisa que me surgiu aqui subitamente. penso que... Ah, só queria aqui esclarecer uma situação. Quando se falou na esgrima ser uma modalidade elitista, eu quero esclarecer que a esgrima é efetivamente uma modalidade cara, os equipamentos são caros. No entanto, qualquer pessoa em Portugal dos 4 aos 80 anos, e eu tenho atletas perto dos 80 anos a treinarem 3 vezes por semana e a entrarem em provas, qualquer pessoa que em Portugal queira começar a fazer esgrima pode fazê-lo sem qualquer tipo de custos. A Federação apoia os clubes com material para que isso seja possível e continuará a fazê-lo dentro da medida das suas possibilidades. A esgrima não é elitista em termos de praticantes. Nós, como lhe disse também na minha intervenção, temos atletas das mais baixas classes sociais e das maiores elites. Agora, que gostamos de ser de elite em termos desportivos e gostamos de estar associados aos valores que a esgrima sempre defendeu, isso não tenham dúvidas, e continuaremos a lutar por isso. Penso que foquei os assuntos mais importantes, peço desculpa se me perdi na questão do dirigismo desportivo, mas foi uma coisa que me surgiu demasiado rápida para eu ter tempo de aprofundar muito. Certamente teremos a oportunidade de falar no assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado a nós. Obrigado pela vossa presença e até uma próxima oportunidade. E contam aqui com o nosso grupo de trabalho para, se um dia necessitarem alguma coisa, estamos ao vosso dispor. Cumprimentos e obrigado.